Gibi Fire, o Quarteto Fantástico, parte 4. Então, voltamos com a numeração corrente de Quarteto Fantástico. E lembrando que paramos a numeração corrente de Quarteto Fantástico para falar de Guerras Secretas, porque foi a primeira mega saga, envolveu o Quarteto Fantástico em um certo nível. Mas assim, não é necessariamente importante entender, só tem que entender que eles foram teletransportados, voltaram, e o She-Hulk dá uma substituição aí no Coisa. Tem todo lá um plotzinho do Coisa, que é minimamente explorado daqui por diante. Nada fica mal explicado, mas fica mais coerente se você ler a Guerras Secretas assim, ali parando na 265. Porque logo da 265, eles voltam. Eles somem e eles voltam. Voltam com a She-Hulk substituindo. Então é bem doido se você tá lendo só a numeração do Quarteto Fantástico. Mas não vou entrar em meandros, né? Porque tem um podcast separado só pra Guerras Secretas. Então ouçam lá. Agora, voltamos com a She-Hulk. Tem ali um certo desespero da Marvel Girl, Invisible Girl, menina invisível que ficou, a garota invisível que ficou sozinha, mas já voltou, só que quando ela volta, ela passa mal. O John Byrne consegue abaixar o nível, não é abaixar o nível, é deixar o clima pesado, mas de uma maneira fenomenal, porque a garota invisível começa a entrar em trabalho de parto arriscado, super arriscado. Muitas chances dela perder o bebê em função da aparentemente exposição à radiação que foi estar ali na hora das Guerras Secretas. Cara, que pesado. O Reed Richards começa uma corrida sem fim, mas assim, sem fim, para salvar a mulher e o filho que tá vindo. Ele chama especialistas em radiação. Isso inclui Bruce Banner, o Morbius, e outro cara lá que eu não lembro agora, mas também muito foda, sabe o que tá fazendo. E eles chegam até a conclusão, putz, a gente tem que tirar o Dr. Octopus da prisão, que ele consegue dar um jeito. Então é toda uma, assim, entre aspas, aventura, trazendo essas pessoas para salvar a garota visível e seu bebê. E o encadernado de número 3 da coleção Visionaries termina com a garota invisível tendo um parto interrompido, um aborto induzido para poder salvar o que dava, que era a garota invisível, e eles perdem o bebê. Super pesado. Assim, nada a ver com o clima de super-heróis, mostrando assim que as histórias podem amadurecer, sim, mas assim, pode dar gatilho em várias pessoas de ler um troço desses, né? A vida como ela é, só que vivida por super-heróis. Depois desse trágico incidente, voltamos, né? A mulher Hulk fica muito puta, porque ela é super forte, super rápida, super empolgada em ser a nova do quarteto, e ela, com toda a força dela, não podia fazer porra nenhuma. E nesse meio marasmo, ainda lembra que o Dr. Doom foi pulverizado antes pelo surfista prateado? Então ele volta pra Guerra Secretas e pulveriza de novo, né? E só tinha sobrado a máscara dele, que tava em posse do Quarteto Fantástico. Essa máscara começa a se mover sozinha, soltar uns raios muito loucos lá, né? O que dá essa dica, né? Que a história do Doom ainda não terminou de ser contada, né? Mas eles dão um jeito na máscara lá, né? Fica, puta, o que, que aconteceu? Mas, né? Foda-se. Aí, vamos passar para o anual. No anual, é importante você ter lido a saga da Fênix Negra dos X-Men. Aqui nesse podcast ele foi organizado num episódio chamado X-Men O Destino da Fênix, que é o que intitula a Epic Collection. Se você já ouviu aquele podcast, leu, então fique tranquilo que você vai entender esse anual. Porque esse anual começa com aqueles dois caras brigando lá no meio da saga da Fênix Negra, que era um soldado Kree e um soldado Skrull, que eles se perdem e começam a brigar entre si, e eles se dão como mortos, né? Tipo, oh, meu Deus, sumiu esses dois aqui no meio da treta da Fênix. O que será que aconteceu com eles? Então, o John Byrne, né, ele trabalhou, ele desenhou aquilo, ele lembrou dessa parada e falou, oh, vou aproveitar. Então eles voltam, aparecem eles ali se degladiando ainda até hoje no interior da Lua. E no interior da Lua, o que, que isso vai dar carretar? Vai dar cagada com os inumanos, porque o próprio Quarteto Fantástico fez a mudança de Átila inteira para a Lua, né? E no meio do casamento lá do rei dos inumanos com a Medusa, começa a ter terremotos, começa a ter uma treta muito caralho, o casamento é interrompido por causa desses dois putos que estão lutando lá embaixo, e que tá em, é tipo um duelo que vai, pode ser que defina o destino dos dois impérios, e eles estão lá lutando. Interessante também que o árbitro dessa batalha é o próprio Vigia, que mora na Lua, mas, né, foda-se. Então, o Quarteto Fantástico, para dar continuidade ao casamento, vai lá resolver essa treta. Tem todos uns meandros ali, putz, os caras são foda, hein? São guerreirão do caralho e tal. E o Vigia desce a letra ali e fala, ó, se vocês interromperem isso aí, vai continuar a guerra, era melhor vocês deixar e tal. Aí o Reed fala assim, e se a gente tramar uma coisa? Então, os inumanos vão lá, junto com o Quarteto Fantástico, e eles começam a tentar interferir na batalha. Os dois ficam putos e bate em todos os grupos e deixa todo mundo no chão, só sobrando eles dois lá. Aí eles falam, agora a gente vai voltar a brigar. Aí o Vigia para, não, parem agora, vocês dois são os vencedores porque vocês massacraram os heróis da Terra. E Deus, cara, o quê? Daí o Vigia continua, né, eu declaro os dois impérios vencedores, então vocês fora daqui. Eu achei assim uma solução bobinha, mas engraçada. Só que ela me lembrou um pouco de Watchmen, né? Que também trata desse assunto de dois grupos que estão se em guerra e os dois grupos podem influenciar com a sua batalha, pode influenciar na derrocada de outros grupos, né? E tudo pode ir a ficar em maus lençóis, mas um inimigo em comum pode salvar esses dois que se degladiam com unhas e dentes, né? Achei super Watchmen, e chupa Alan Moore, foi escrito antes de Watchmen, acho que 2 anos antes. Então tá aí o John Byrne, talvez inspirando o Sir Alan Moore. Depois disso tem algumas aventurinhas legais, tipo de ficção científica, onde o Reed tem que dar um jeito ali, tipo, esse conceito tecnocientífico vai salvar nossas vidas, vai salvar nossa Terra, e salva, sabe? Nada de importante dizer. Acho só mais massa mesmo é a saga do Terminus, que tem um raio gigante que começa, cai na Terra e começa a andar assim e fazendo um rastro de destruição, e vai andando, vai destruindo tudo onde ele passa. É um raio da morte assim, vindo não sei da onde, não sei por quem, mas tá assim, ó, um raio destruidor, você tem que sair do caminho dele. E daí o Reed fala assim, puta, mas tem uma coisa que quando ele percebe, ele olha, ele vai lá de cima e vê que o cara tava escrevendo uma mensagem no território dos Estados Unidos inteiro. Tipo, a mensagem queria dizer, Terminus tá vindo. E ele utilizou de uma caneta gigante para escrever na Terra que ele tava vindo. E assim, fica as letrinhas certinho lá no território dos Estados Unidos inteiro. Bobinho também, mas eu acho engraçado quando ele tem essas sacadas de, ó, a perspectiva é muito foda. O Terminus até vem Daí o Reed dá um jeito nele, né? É um robô muito poderoso mesmo, o cara é pica das galáxias, mas o Reed dá um jeito, porque ele é tipo um deus da Marvel, né? Nesse meio tempo, a Garota Invisível é super desenvolvida, porque como ela teve um aborto espontâneo, ela é mais cuidada, então o Reed fala assim, não, Susan, fica aí, a gente vai dar um jeito, e sai, assim. Isso deixa ela muito triste, né? Como se ela não fosse o suficiente para ser do Quarteto Fantástico. Então ela tem essas jornadas de autodescobrimento, né? E autoempoderamento. Muito legal de acompanhar, muito legal mesmo. O Reed também se liga na mancada que ele fez com o Coisa. Tipo, caralho, eu podia ter falado pro Coisa que ele consegue voltar pra forma humana quando ele quiser. Mas ele tem um trauma com a namorada cega. Ele fala, puta, podia ter visto, né? Até a Susan fala, meu, você é boa, hein? Podia ter falado, né? E beleza, termina por isso, né? Porque o Coisa ainda tá no mundo da Guerra Secretas. Interessante dizer que nessa época o John Byrne aí começa a encabeçar a série do Coisa. É isso aí, o Coisa ganhou uma série própria. Chupa Wolverine, conseguiu antes do Wolverine, uma série própria. Era só escrita pelo John Byrne, acho que desenhado por outro cara lá. Um desenho bem bacana até. E também tem outras aventurinhas da She-Hulk. Tipo, a She-Hulk é pega pelos paparazzis, tomando sol, fazendo topless. Então ela tem que reaver as fotos. São aventurinhas, tanto do Coisa da She-Hulk que tem nesse encadernado, que são muito engraçadinhas de se acompanhar. Não agrega em nada, mas é muito legal de ler, porque diverte, diverte pra caramba. E é isso do volume 4 e metade do 3. O Quarteto Fantástico continua com as suas aventuras tecnocientífico-fantasiosas e sempre com um ar de puta merda, o perigo está por aí, mas às vezes está mais perto do que achamos. E é isso. Para quem está seguindo aí com o encadernado brasileiro, a gente acabou de terminar o primeiro ônibus. É isso aí, 4 porra, fucking podcast pra fechar um ônibus. É muita coisa nessas coisas aí, meu Deus. Não compre ônibus, compre qualquer outra coisa, meu Deus. Não tem, não fomente esse tipo de mercado aqui no Brasil, é o pior tipo de leitura que existe. Mas enfim, se você já tem, lê aí, ouve aí a gente e bola pra frente. Tchizuku.